Seja bem-vinda ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou Fernando Kennedy, médico mastologista em Joinville, Santa Catarina, e membro da Juventude Rosa da SBM Santa Catarina. Para o episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Flávia da Rocha Lapa, médica mastologista formada pelo Hospital Mater Dei. Atualmente trabalha no Serviço Municipal de Saúde e na Clínica Mastocentro, ambos em Joinville. Atua também como preceptora da Residência de Ginecologia e Obstetrícia e diretora técnica da Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Francisco do Sul. Para o episódio de hoje, vamos conversar sobre como funciona o seguimento da paciente após o tratamento de um câncer de mama. Fique conosco. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Essa é uma iniciativa da nossa Sociedade de Mastologia aqui de Santa Catarina. Tem o intuito aí de auxiliar as nossas pacientes, né? Às vezes fica alguma dúvida durante a consulta e elas têm a oportunidade de ouvir o podcast, muitas vezes sanar essas dúvidas. Te agradeço, muitíssimo obrigado. Você é uma colega aqui da nossa cidade e muito querida por mim. Então, fico muito feliz, muito honrado de ser o host aqui para esse nosso podcast junto contigo.
Bacana, eu que agradeço o convite, Fernando, ainda mais, porque esse tema é super relevante e é pouco abordado, né? Elas geralmente não sabem muito bem como vai ser o depois. Então agora a gente vai tirar umas dúvidas.
Perfeito, doutora Flávia, é isso mesmo. Então, hoje o nosso tema escolhido foi a rotina de seguimento após o tratamento de um câncer de mama, né? Então, como que a gente faz esse seguimento, né? Que exames a gente pede? Como que deve ser a rotina, o seguimento dessas pacientes que já trataram um câncer de mama? Então, o que que a gente sabe, né? Com o aumento do número de casos que a gente vê, a gente está vendo associado um aumento da sobrevida das pacientes, né? Tratamentos estão melhores, os diagnósticos mais precoces, chances de curas mais altas. Então, a gente tem muitas pacientes aí que estão acompanhando, né? Que estão seguindo, né? Sem ter a doença mais. Nos Estados Unidos, há uma estimativa aí que mais ou menos quase 4 milhões de mulheres fazem um seguimento após um tratamento do câncer de mama. Isso é muito importante, né? Por que que a gente precisa acompanhar essas pacientes? Precisamos sempre avaliar questões de recidivas que elas possam ter, né? Tanto a doença, o retorno da doença na mama, ou em alguma outra parte do corpo. A gente sabe que o tratamento da mama traz efeitos colaterais, então a gente precisa conhecer esses efeitos colaterais, saber o manejo deles. E também, é claro, avaliar a qualidade de vida que essas pacientes têm, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes que o que eu me sinto mais feliz depois de um tratamento é ver a paciente voltar para a vida normal dela, para o trabalho, para a rotina, para a vida ser exatamente como era antes do tratamento. Então, por isso que o seguimento é um tema tão importante, como você mesma disse. Mas eu vou começar te fazendo uma pergunta então, Flávia. Em relação à periodicidade do acompanhamento, como é que você faz com as suas pacientes no teu consultório?
Bom, não existe um consenso de como a paciente deve ser acompanhada, número de consultas, mas a gente sabe, né, devido à recidiva ser mais frequente nos anos iniciais após o tratamento de cirurgia, de quimioterapia, que consultas mais frequentes são mais importantes no começo, e assim, aos poucos, a gente pode ir espaçando. Então, sugere-se, né, que as consultas sejam de 3 em 3 a 6 em 6 meses nos anos iniciais, os 3 primeiros anos, passando para cada 6 meses, de fato, depois nos anos seguintes, ali, quarto, quinto ano, e a partir do sexto ano pode se tornar uma consulta de forma anual. É lógico que a paciente pode precisar, eventualmente, visitar o médico antes disso, e aí a gente vai investigar a sua queixa, né? Mas o acompanhamento se faz dessa forma e é muito semelhante na oncologia também. Então, a paciente vai no seu oncologista, paralelamente, numa frequência similar a essa.
Perfeito, doutora Flávia, perfeito. É a mesma forma que eu faço também. E na sua consulta, assim, o que que você tenta observar na história clínica? o teu exame físico, qual que é o teu objetivo com essa consulta, né? Porque a princípio é uma paciente que está indo para uma consulta de rotina depois de tratar, então tem algumas coisas que você questiona, que chamam a sua atenção.
Sim, é importante as queixas dela, né? Se ela tá sentindo alguma coisa, se ela percebeu alguma coisa nova. Então, a primeira coisa que chama atenção é isso, são as queixas dela. E a segunda coisa é o exame físico, que é importantíssimo, porque às vezes as coisas são muito sutis, né? Então, a gente tem que examinar as mamas da paciente, a área cicatricial, em busca de coisas que são observáveis ou que deem para tocar. Né? Existem recidivas que são cutâneas, são no lugar da cicatriz, existem recidivas que são contralaterais, então a gente tem que fazer um exame físico em busca de algum achado, mesmo que seja uma pequena prega, um edema na pele, alguma coisa que chame atenção. E também, eu sei que a gente vai falar depois sobre exames, esse é o momento de pedir os exames de rotina, né, da paciente.
Entendi. E você comentou ali ouvir as queixas das pacientes, né? O que seriam queixas que levantariam alguma suspeita, sabe? Aquela queixa que acende aquela luzinha na nossa cabeça de, poxa, isso aqui pode ser algo importante, pode ser um retorno da doença, pode ser algum comprometimento em algum outro órgão. Tem alguma coisa que faz, né, que acende essa luzinha para você?
As queixas locais, elas são muito mais comuns, né? E a paciente sempre fica muito atenta, porque quando a gente tem alguma manifestação sistêmica em algum outro lugar do corpo, essas queixas se tornam mais inespecíficas. Então, é lógico que um nódulozinho, um espessamento na pele vai ser uma coisa que vai chamar muita atenção, mas as queixas sistêmicas são aquela luz, aquela lâmpada que acende, por exemplo, emagrecimento súbito, uma dor óssea nova, num lugar pontual que ela não tinha antes, mudança de hábito intestinal, alguma alteração nessa função, dor de cabeça nova, totalmente diferente de uma dor eventual de cabeça que ela tinha antes, sintomas neurológicos associados, né, de sensibilidade, de visão, tosse, dispneia, dor torácica, dispneia é falta de ar, né? Então, esses são sintomas no corpo, fora o local que foi tratado, que chamam a atenção.
Perfeito, né? Então, são sintomas que ocorrem em outros órgãos, geralmente, né? Que não a mama, e que podem, na maioria das vezes não são, né? Mas que podem significar que a paciente está com um retorno da doença, né? Que nem você bem falou, por exemplo, a dor óssea, né? A gente deveria investigar alguma metástase óssea. Perfeito, perfeito. Muito bem. E essas são queixas que não são tão comuns, né? Essas são queixas que a gente que vão nos preocupar. Mas o que eu vejo no consultório, Flávia, é que tem muita queixa, assim, das aquelas pacientes que já trataram e que essas queixas se repetem, né? Eu vou falar algumas que eu vejo, né, comumente no meu consultório. Você depois pode falar sobre algumas outras que você também vê. Mas o que eu vejo demais comum assim é dor, né? As pacientes, não são todas, né? Mas boa parte delas queixam-se de dor, dor na mama irradiada, dor no local da cirurgia axilar, dor de neuropatia, né? Pensando aí numa neuropatia que possa ter ficado pela quimioterapia. Eu vejo isso com muita frequência no meu consultório. E muitas vezes isso a gente consegue até atribuir ao início do tratamento, né? Aquele pós-operatório imediato, onde a paciente não movimentou direito o braço, onde ela ficou com o braço muito paradinho, né? Eu já vi pacientes vindo no consultório com tipóia, assim, quase tive um treco. Mas eu vejo que essas dores, elas acabam acontecendo. Às vezes as pacientes queixam-se de uma dor que piora quando está mais frio. Você também vê esse tipo de queixa com frequência, Flávia.
Existe muito essa queixa de dor, principalmente em cirurgias maiores, né? Esvaziamento axilar, mastectomia seguida de reconstrução. É menos comum em setores pequenos ou só linfonodo sentinela. E é importante a gente frisar que dor não é um sintoma de gravidade de recidiva, né?
Perfeito.
A dor realmente ela é uma consequência do tratamento. A gente fica livre da doença, mas eventualmente a gente fica com algum sintoma local. E é muito importante a gente saber que uma equipe multidisciplinar, não só o mastologista, não só o oncologista, podem ajudar essa paciente a ficar com menos dor, né? E a gente pode, às vezes elas podem achar que fazer uma fisioterapia, fazer uma atividade física é besteira em relação a ter dores no braço, no tórax, no membro, no, na cicatriz, mas auxilia muito fazer tratamentos específicos para aquilo e ela pode ficar, inclusive, sem dor.
Perfeito, perfeito. Que mais eu vejo no meu consultório também? Queixa de fadiga, né? Cansaço, isso é muito comum. Você consegue notar também isso nas suas pacientes, Flávia?
É muito comum, principalmente pós-tratamento assim mais imediato, né? Ao longo dos anos, essa queixa de fadiga ela vai se reduzindo. Pacientes que fazem uso prolongado de medicações via oral, anastrozol, bloqueios hormonais, elas também têm sintomas mais sistêmicos, assim, de dores e fadiga, né? E pode estar atrelado a isso, mas os sintomas são mais intensos no início do tratamento.
Perfeito. Depois a gente vai falar sobre um pouquinho sobre como tratar, né, esses sintomas aí que a gente consegue ter algumas formas de tratamento que podem auxiliar bastante. Outra coisa que não é tão falado, né, mas que deveria ser mais abordado, eu vejo, é a questão de tanto de disfunção sexual, né? Então, as pacientes, realmente após o tratamento, muitas acabam entrando numa menopausa precoce, e junto com a menopausa precoce ocorrem todos os sintomas associados, né? Diminuição da lubrificação vaginal, diminuição da libido. Às vezes, as pacientes, por conta do tratamento, queixam-se de uma alteração na imagem corporal, né? Por conta da mama, da ausência da mama, da cicatriz na mama. E eu vejo isso com uma certa frequência. É um assunto que não é tão fácil abordar, né? Não é tão simples conversar, mas que deve ser levantado, né? Porque eu vejo que isso acaba sendo comum. Aqui acho que quase, não todas, né? Mas uma boa parte das pacientes vai ter.
Sim, inclusive nas pacientes que já estavam na menopausa, por exemplo, e tratavam, elas não podem fazer os tratamentos de menopausa habituais. Existem outros que auxiliam muito nos sintomas, mas se ela estava acostumada a tomar uma reposição hormonal, se ela estava fazendo esse tipo de terapia, ela já não pode mais fazer, né? Então, é muito ruim na paciente jovem que entra numa menopausa precoce, assim como também é ruim para o paciente que já estava nessa fase, né?
Volta-se do início, né?
E além disso, por elas acharem que isso é uma coisa secundária, às vezes ela não traz a queixa para que se seja auxiliada, né?
É
Porque
verdade.
existem alternativas que não são uso de hormônio, mas que melhoram muito a qualidade de vida dessas mulheres.
Concordo com você. Isso é uma coisa também, né, falando um pouquinho sobre, enfim, menopausa, idade reprodutiva, é uma coisa que a gente tem que abordar sempre, né? É a questão da fertilidade e de uma gestação após um tratamento. Para aquelas pacientes jovens, né? Hoje em dia a gente sabe, é seguro engravidar após o tratamento, né? Uma gestação depois de um tratamento não aumenta o risco de recidiva, não diminui a sobrevida dessa paciente. E como a gente está vendo cada vez mais casos de câncer de mama em mulheres jovens, isso acaba sendo uma coisa que às vezes é pouco falado, mas que a gente também tem que ficar atento, né? Muitas vezes elas entram naquela menopausa precoce causada pela quimio, mas depois, um tempo, voltam aí a ter os seus ciclos habituais e a gente precisa discutir com elas a anticoncepção, desejo de gestação, né? Para isso ser bem acompanhado. Que
Isso é uma
mais?
coisa, isso da fertilidade é uma coisa super interessante, tanto para elas se programarem, poderem fazer uma coleta de óvulos, por exemplo, que é uma possibilidade,
Pré-tratamento, né?
quanto no pós-tratamento, quando a fertilidade retomar, principalmente as que tiveram doença muito jovens, elas têm uma chance de voltar à fertilidade maior, né? E elas podem ter filhos, logo em seguida, faz uma pausa no tratamento de bloqueio hormonal, depois de usar mais ou menos uns 2 anos, e ela pode tentar ter essa gestação. E ela retoma o tratamento depois que ela tem o bebê. Então é uma coisa interessante de se conversar, sim.
Verdade. Alguma coisa mais que tu vê que é comum no teu dia a dia, Flávio?
Tem os sintomas psicológicos, né? Que esses eles aparecem logo, né, na paciente. É, às vezes muito sutis, muito leves, assim, uma ansiedade, medo especificamente de recidiva, né? E às vezes uns sintomas mais depressivos. Mas às vezes esses sintomas são muito severos e precisam de auxílio de um profissional, né? E é sempre importante valorizar e incentivar o paciente a falar sobre isso, porque sintomas psicológicos são um tabu, né? Porque a gente pode intervir e até em casos mais de mais necessidade encaminhar para uma medicação associada para ela ter ou conseguir fazer enfrentar essa fase, né?
Perfeito, é verdade, bem lembrado. Tudo bem, bom, acho que essas são queixas, né? São extremamente comuns. Então, por tudo isso, a gente vê que a qualidade de vida das pacientes após um tratamento, ela pode cair, né? A gente sabe, qualidade de vida é subjetivo, é multifatorial. O que é qualidade para mim pode diferir do que é para você. Mas acho que é meio consenso que ninguém gosta de sentir dor, de estar cansado, deprimido, né, esquecido. Então, é importante que essas pacientes a gente consiga promover depois do tratamento aí uma retomada nessa qualidade de vida, né? Eu vejo que isso está muito associado com os hábitos saudáveis. O que você considera, doutora Flávia, aí no nessas pacientes em seguimento, o que você considera um hábito de vida importante que essa paciente deva fazer? O que que ajuda ela para melhorar todos esses sintomas que elas tanto nos referem?
O que eu considero, assim, a recomendação número um, que eu recomendo para todas as minhas pacientes, e insisto, e que se as pacientes pudessem ouvir só um conselho nosso de hoje, seria esse: façam uma atividade física. Se você não fazia uma atividade física, esse é um novo hábito a ser adquirido na sua vida. Se você já fazia uma atividade física, retome o quanto antes, assim que puder. Porque de tudo isso que a gente conversou, todas essas queixas, ela atua na melhora de todas elas. Não é da boca para fora, né? Realmente, essas coisas são comprovadas. Ela diminui fadiga, ela diminui dor, diminui sintomas de neuropatia, melhora as funções sexuais, melhora sintomas cognitivos e psicológicos, etc. Fazer uma atividade física com frequência e se manter no IMC, que é o índice de massa corpórea, dentro do limite do normal, melhora a qualidade de vida como um todo, diminui a chance da doença voltar.
Perfeito, perfeito. Isso é importantíssimo, né? Minhas pacientes sabem, eu chego a ser chato com elas. Pergunto toda a consulta. E aí, como é que tá? O que que tá fazendo? E eu vou ser bem honesto contigo. Olha, eu acho que é uma minoria das pacientes. Aí, se a gente for pegar 50%, é menos de 50% que realmente fazem atividade física recomendada, né? Que eles,
Olha, é
pelo menos,
muito difícil.
150 minutos.
Concordo totalmente contigo, mas assim, a gente gasta toda a nossa lábia e a gente consegue convencer uma parcela bem pequena. Mas a gente vai continuar, né? A gente vai continuar.
Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Você falou a questão do peso também. Isso é outra coisa também, né? Não é só por conta dos sintomas, mas também como você bem disse, as pacientes que ganham peso ou que estão acima do peso após um tratamento, principalmente aquelas na pós-menopausa, elas têm maior risco da doença voltar, né? Isso é importantíssimo, isso está ao nosso alcance, né? Assim, tem coisas que a gente não muda. Por exemplo, ah, eu não consigo mudar o meu histórico familiar, o meu risco familiar de ter um câncer vai ser um. Agora, consigo controlar o peso, né? Consigo fazer atividade física. Tem estudos que mostram que diminui até 30% o risco de aparecimento de um câncer em pacientes que praticam atividade física e estão com um bom controle do peso, né?
Exatamente.
Isso é importante, importantíssimo de ser
Isso é
frisado e como.
mandatório, é a coisa mais importante.
E tem alguma coisa de exercício físico que você recomenda, Flávia? Ou começa com
Tem que ser um
academia?
exercício que a paciente tolere fazer, porque o exercício físico tem que
Uhum.
ser encarado como uma tarefa. Ela é adulta. Ela vai dizer que ela para ela mesma que ela precisa. E ela vai encarar isso como se fosse uma tarefa, como se fosse uma parte do tratamento, como se fosse um remédio que ela tem que tomar, né? E ela vai fazer um exercício físico. Olha só, ela tem liberdade para escolher qualquer um. Ela só precisa escolher um que ela consiga ir, que ela tolere, porque a gente não precisa amar, mas a gente vai numa coisa que a gente aguenta. Não vai odiar vôlei e fazer justamente vôlei. Vai fazer alguma
Sim.
coisa que você consiga fazer.
É, que goste de fazer, né?
É, que
Isso eu acho que é
goste.
importante para ela também.
Vai
Muitas falam
gostando
assim,
aos
ah, doutor,
poucos.
né? Muitas me falam assim, ah, saindo do seu consultório, vou me matricular na academia. Eu falo assim, olha, calma, pode se matricular, mas começa devagar, né? Não vai achando que vai se matricular na academia hoje, tu vai ir todos os dias na semana que vem, porque aí na semana que vem, final de semana que vem, tu já desistiu. Então, eu sempre falo para elas, começa devagar, às vezes com uma atividade mais leve, e aos poucos você vai pegando gosto pela coisa e vai aumentando suas atividades, e aí sim a academia entra e é muito bom. E como tu mesma disse, né? Isso é uma das poucas coisas que a gente tem para oferecer para as pacientes e que consegue melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, aqueles sintomas todos que a gente falou ali, tudo isso realmente melhora com o exercício físico, com o controle do peso, né? E não tem nada muito, muito, muito especial além disso. Então, não existe fórmula mágica para a gente oferecer para ela, fazer, ah, não faz academia, mas toma isso aqui que vai resolver. Ah, não temos, né?
Não tem.
É, até tem alguns estudos que falam um pouco sobre acupuntura, mindfulness, né, que é a técnica da atenção plena, que é você se concentrar no presente, que eu acho que realmente pode ajudar muito. Mas, claro, estudos mostram isso não aumenta a sobrevida, mas que pode melhorar a qualidade de vida das pacientes. Também são alternativas, não tão disponíveis para todo mundo, né? Querendo ou não, eu trabalho no SUS, você trabalha no SUS. A gente sabe que isso não é tão simples assim, mas são coisas aí que a gente também pode propor para as pacientes. Algo mais que você costuma encorajá-las, Flávia?
É, para as pacientes que trabalham, eu recomendo, eu incentivo que elas retomem suas atividades. É, se porventura elas já são, por exemplo, aposentadas, eu recomendo a elas que elas tenham algum tipo de ocupação, né? Leitura, bordado, pintura, grupo de mulheres, porque esse tipo de investimento na parte cognitiva é muito importante para elas. É, as terapias complementares, elas também são importantes, só que elas atuam não globalmente, elas atuam em pequenos focos, né? Então, por exemplo, mindfulness é prestar atenção no momento, focar, às vezes fazer uma meditação, ela ajuda na parte de ansiedade, de sintomas mais psicológicos, de se sentir mais confortável. É, a acupuntura ajuda na dor, nos sintomas de neuropatia. Então, essas pequenas, essas terapias complementares, elas ajudam nas pequenas coisas. Às vezes, ela só tem uma queixa, essa paciente. Então, às vezes, aquilo ali cai certinho como uma luva para ela. Mas se a gente quiser tratar o todo, a gente cai de novo na atividade física.
Perfeito, perfeito, Flávio. Bom, nosso tempo já estamos se prolongando aqui, o papo tá bom, mas gostaria de ainda perguntar mais uma coisinha para você, Flávio, mais aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Vamos falar sobre aqueles exames de rotina. Na minha prática, eu costumo pedir mamografia anualmente. E associo aí um ultrassom semestral nos primeiros anos para a imensa maioria das pacientes. Não todas, mas uma boa parte. A gente sabe que isso também varia de médico para médico, né? Cada um tem a sua conduta que se sente mais confortável. Como é que tu faz o teu acompanhamento? Tem algum exame a mais que você pede?
É, a mamografia é assim imprescindível para todas as mulheres, inclusive as que já trataram, né? Lembrar sempre que a paciente ela pode ter feito uma reconstrução com prótese, então é super importante a gente associar ultrassom realmente nas pacientes e nas outras eu também peço, mas paciente com prótese precisa ver a prótese também, além de ver a mama, né? E para os pacientes que têm um risco aumentado, pacientes que são sabidamente mutadas, a gente lança uma ressonância. Não é um exame que é para todas, mas ele cabe em algumas situações. Ou quando a gente encontrou um
Perfeito.
achado que a paciente já tem uma mama que foi manipulada, tem cicatrizes, está muito difícil de entender o que que está acontecendo com ela, a gente pode lançar a mão ou da tomossíntese ou da ressonância para tentar desvendar alguma coisa que esteja associada ali na região cicatricial e tirar alguma dúvida. Mas esses não são exames de rotina, eles são exames que a gente usa pontualmente em alguns casos.
Sim, o exame, né? Caso haja alguma dúvida em mamografia ou ultrassonografia, né? Algum outro exame que você pede? Como é que é o teu
Não,
acompanhamento junto
não
com o onco?
existe um consenso assim sobre exames clínicos a serem pedidos para paciente, né? Mas pacientes que usam inibidores da aromatase, elas têm mais perda óssea, então é interessante fazer uma densitometria nessas pacientes. E a parte clínica, geralmente o oncologista, ele faz o seu check-up durante os períodos, anos iniciais, para afastar possibilidades de metástase com exames de sangue e exames de imagem do restante do corpo. Né? Então, essa paciente, ela sempre é acompanhada pelo oncologista e ela vai fazer essa avaliação com essa equipe. Quando a paciente vem para o nosso consultório com uma queixa de tipo dor torácica ou tosse, a gente pode adiantar essa consulta, porque a gente está vendo essa paciente naquele momento, né? Então, eu dei esse exemplo de dor torácica, tosse, ou então cefaleia, né? Dor de cabeça. A gente pode fazer o um encaminhamento novamente para o oncologista para ele iniciar uma investigação daquela queixa específica.
Perfeito, perfeito. E aí, claro, de acordo com a queixa, pedir os exames pertinentes, né?
Relacionados.
Muito bom. Mas faço da mesma forma que você, claro. Bom, quero agradecer. Muito, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Esse realmente é um tema que a gente vê que é pouco discutido, mas que merece uma atenção especial. A gente tem muita paciente curada hoje, e as pacientes merecem ser tratadas de forma global, então a gente não precisa, não deve se preocupar só com a mama, mas com todos os outros aspectos da vida dela também. Se tiver alguma mensagem final, Flávia, fica bem à vontade.
Bom, a gente sabe que não é assim fácil enfrentar a doença, enfrentar todas as etapas do tratamento, e aí depois que o tratamento acaba, encarar um monte de consequências desse tratamento. Ter que ir em um monte de lugares, ter que fazer um monte de exames, ter que fazer uma consulta atrás da outra, e viver com um pouco de medo da doença voltar. Então, quando a gente consegue plantar na rotina dessa paciente, que essas questões de melhora da saúde, melhora dos hábitos de vida, a gente vê naquelas que aceitam e começam a seguir os conselhos um ganho de qualidade de vida, um ganho em todos os aspectos, assim, melhora do humor, diminuição dos sintomas que seriam muito negativos. Eu entendo que é muito difícil uma paciente que não fazia nenhuma atividade física, não tinha nenhum conhecimento sobre alimentação saudável, que não fazia, não tinha uma, não tem uma rede de apoio, fazer tudo isso junto, né? Para aquela paciente que às vezes já fazia uma terapia, que às vezes já fazia atividade física, que já comia saudável, ela só vai melhorar aquilo que ela já fazia antes. Para aquela paciente que precisa construir esses hábitos do zero, é mais pesado. Mas tem jeito, a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai naquilo que está incomodando mais primeiro, e dali a gente vai construindo, porque a qualidade de vida dessas mulheres muda muito e às vezes fica melhor do que era antes. É uma coisa muito importante delas saberem, desse passo, porque pode ficar melhor do que era. Não só reconquistar o que a gente tinha antes, pode ficar melhor.
Verdade, Flávio. Muito bom. Bom, quero te agradecer mais uma vez, Flávio. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi brilhante. Te agradeço mais uma vez. Sociedade agradece também a tua participação.
Eu agradeço também o convite novamente. Foi muito agradável conversar sobre esse assunto contigo essa noite. Espero que a gente se veja novamente em breve, em um próximo podcast.
Agradecemos a participação da doutora Flávia da Rocha Lapa, médica mastologista na Clínica Mastocentro, e convidamos a todos para acompanharem os demais episódios no nosso canal na plataforma Macadu, nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, @scmastologia. Até mais!